As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Luís Menezes Leitão, candidato a bastonário da Ordem dos Advogados para o triênio 2020-2022, esteve reunido esta sexta-feira com os advogados de Atumar. A acompanhá-lo, José Trincão Marques, candidato ao Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados. A iniciativa inseriu-se no calendário de divulgação das propostas da lista Z na corrida ao Conselho Regional de Coimbra, que congrega cerca de 3.500 advogados, e ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Os cerca de 32 mil advogados portugueses vão ser, recorde-se, chamados a eleições no final do mês, entre 27 e 29, para escolherem o bastonário e os órgãos nacionais e regionais. Pela primeira vez, o ato eleitoral realiza-se com recurso ao voto eletrónico. Luís Menezes Leitão, candidato a bastonário da Ordem dos Advogados, referiu à reportagem da ERTE que a Ordem esteve apagada no decorrer do último mandato, o que levou à degradação da profissão dos advogados.
Porque nós entendemos que a profissão de advogado degradou-se imenso nos últimos anos, assistimos a inúmeros ataques do poder político à ordem e à advocacia, e que tem passado sem nenhuma resposta por parte da ordem, que praticamente se apagou no último mandato. E precisamente por isso o nosso objetivo é devolver o respeito à dignidade e a segurança à advocacia. Estamos muito preocupados com a situação, por exemplo, dos nossos colegas que trabalham no âmbito do apoio judiciário, que não têm os seus rendimentos atualizados desde 2004, devem ser os únicos profissionais deste país que tiveram uma paralisação da remuneração há mais de 15 anos, e o que está a verificar também é que, simultaneamente, nós estamos a assistir a aumento das contribuições para a Caixa de Previdência por um limite mínimo, sem que os advogados, de facto, tenham os rendimentos necessários para poder contribuir. Como se isso não bastasse, agora, por decisão da Caixa, da direção da Caixa de Previdência, sem oposição da Ordem, designadamente do atual bastonário, vamos assistir a um aumento das contribuições da Ordem dos 10%, de 230,2 para 251,38. Isto num ano em que não houve inflação. Portanto, ou seja, neste momento a situação dos advogados está numa degradação constante, e nós pretendemos, de facto, terminar com essa situação, e por isso é que apresentamos a nossa candidatura.
José Trincão Marques, candidato ao Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, falou também à reportagem da ERTE para lembrar que o fecho dos tribunais nos últimos anos tem levado a problemas no acesso à justiça na região.
Efetivamente, um dos problemas com que nos debatemos aqui a nível interior é o fecho dos tribunais, o encerramento dos tribunais, que se tem agravado com a saída dos tribunais, com a retirada das competências dos tribunais de muitos processos que antes aqui tramitavam. É um processo que já vem de alguns anos a esta parte, começou com a retirada dos tribunais dos processos das ações executivas, depois tiraram alguns processos de despejo, anunciam-se novas medidas de judicialização, com a saída dos tribunais, da tramitação de processos relacionados com a família de menores, o que achamos gravíssimo. Saíram também os processos de inventário, de partilhas, que houve agora recentemente uma inversão que aplaudimos e que concordamos com ela. No entanto, é necessário travar, portanto, essas medidas de saída dos tribunais, de muitas das competências que tinham, porque isso leva ao encerramento dos tribunais, ao afastamento da justiça dos cidadãos, um encarecimento também da justiça, e portanto é esse afastamento, né? Portanto, é uma das medidas que temos, é precisamente lutar e batermos para que isso não aconteça, para que não aconteça mais encerramentos de tribunais, nem mais perda de competências dos tribunais, porque isso vai prejudicar os tribunais do interior, não é?
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 74 anos, suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças agravados, ocorridos na zona de Caldas da Rainha. O arguido, marido de uma ama a quem a criança com 7 anos de idade foi entregue para educação e assistência, terá praticado atos sexuais de relevo sobre a mesma. A ama, uma mulher de 50 anos de idade, foi também constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito, na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária competente do DIAP de Caldas da Rainha. O suspeito, agressor sexual, foi já anteriormente condenado a uma pena de prisão pela autoria material de igual tipo de crime, abuso sexual de crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, procedeu à detenção em flagrante delito de dois homens de 57 e 30 anos por fortes indícios da prática de crimes de detenção de arma proibida e ameaça agravada. No passado mês de setembro, um grupo de pessoas, do qual faziam parte os ora detidos, utilizando armas brancas e armas de fogo, dirigiram-se à residência do proprietário do terreno onde moram, com a finalidade de o ameaçar e intimidar, em virtude deste pretender vedar o acesso àquele local, facto não aceito pelos mencionados. No cumprimento de mandados de busca domiciliária, a Polícia Judiciária apreendeu várias armas proibidas, nomeadamente duas pistolas, um revólver e uma caçadeira, bem como armas brancas e diversas munições de diferentes calibres. Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeitos à medida de coação não detentivas. A investigação irá agora prosseguir, visando apurar o eventual envolvimento de outros participantes nos factos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Comunista Português continua a insistir que há condições para que o Governo avance para a abolição de portagens na A23, via que atravessa a região do Médio Tejo, numa ligação entre Torres Novas e Guarda, num total a rondar os 200 quilómetros. Com efeito, o PCP, dentro da recente legislatura, sempre se manifestou contra a introdução de portagens na A23, uma estrada que, nunca é demais recordar, era uma via sem custos para o utilizador. No documento divulgado pela agência Lusa, subscrito pelos deputados do Partido Comunista, é referido que a introdução de portagens nestas vias contraria o objetivo ao qual obteceu a sua construção e constitui mais um elemento de discriminação e negativo para o interior. Entretanto, a ERSE falou com António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Santarém, que recorda os custos para a economia da região e ainda para os utentes dos hospitais do Médio Tejo.
Como é do conhecimento geral, esta via foi feita sem portagens, ela foi uma denominada SCUT, ou seja, sem custos para o utilizador. A partir de certa altura, por decisão governamental, foi imposta esta portagem com custos muito elevados para as populações. Estamos a falar não apenas dos custos para a economia da região, mas estamos a falar designadamente de uma via que é utilizada inclusivamente para assegurar a circulação entre três unidades hospitalares. Portanto, sabendo-se que é com muita frequência que pessoas com grandes dificuldades têm de circular para chegar à urgência médico-cirúrgica de Abrantes, a partir do Hospital de Torres Novas, a partir de Tomar. E, portanto, nós consideramos que nós não nos conformamos com esta situação e iremos continuar a tomar iniciativas no sentido que a Assembleia da República se pronuncie pela abolição destas portagens. Sabemos que na anterior legislatura não obtivemos apoio maioritário na Assembleia da República, mas nós continuaremos a insistir e, portanto, estamos convictos das razões que nos assistem. Sabemos que é esse o sentimento geral da população abrangida e afetada e pela nossa parte, nós não nos resignamos com esta situação e continuaremos a insistir para que esta abolição se efetive.
O município da Barquinha continua a fazer fincapé na questão da transferência de competências da administração central para a autarquia, até que não haja a garantia absoluta da transferência da correspondente dotação financeira. Em declarações exclusivas prestadas à ERTS, o presidente Fernando Freire voltou a reafirmar que pequenas autarquias como a da Barquinha, a aceitarem nesta situação novas competências sem os meios financeiros adequados, colocam em causa a sua própria viabilidade financeira.
O diretor da Unidade de Saúde Familiar diga assim, doutor, quantas pistas funcionaram bem? Quantos funcionários, nomeadamente, temos a falar das centros operacionais, é precisa para aquilo? Diz-me 7. Quanto é que a administração central me dá? 1. Estamos conversados. Ou seja, não se pode, sob pena de também colocar em crise a própria sustentabilidade financeira do município pequeno, como é o nosso, de aceitar competências sem vir, devidamente, devido em caixa financeiro. Porque senão estamos aqui a enganar uns aos outros. Ou há, de facto, neste princípio de transferência de competências, recursos financeiros bastantes para satisfazer as necessidades, porque de facto a gente faz melhor. Sou eu que eu vou ao posto da GNR e coloco a porta, substituo o vidro, substituo a lâmpada, entrego um computador, reparo o computador, porque a administração central está longe. A gente estamos aqui, as pessoas sabem que resolve o problema. O ar-condicionado avariou, a gente vai lá, nós técnicos e resolve. Mas As solicitações são tantas, por parte da Administração Central. No outro dia até me estava a rir, porque eu faço parte do Conselho Consultivo dos Tribunais, até me estava a rir. Porque, de facto, agora, o Ministério da Justiça pede para que as câmaras substituam e possam ir aos tribunais, fazer reparações, conservações. Mas depois, a gente, por estar no território, faz. Mas o problema é que, qualquer dia, a gente já não tem meios financeiros, colocando em crise a nossa própria sustentabilidade, de acudir. Ou seja, então, se fazemos bem, fazemos melhor, ponder-se, faça-se um mapeamento daquilo que é necessário, daquilo que é fundamental e entregue-se dinheiro para fazer.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Acessível de Portugal vão começar a trabalhar a temática do turismo acessível e inclusivo. Neste sentido, o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo aprovou no último dia 7 de novembro a proposta de protocolo a celebrar entre as duas entidades no âmbito do projeto Acesso Tour. O protocolo irá vigorar por um período de 3 anos, prevê a implementação de um plano de atividades a desenvolver pelos 13 municípios do Médio Tejo. A Comunidade Intermunicipal compromete-se a facilitar e a intermediar os contactos com os municípios, seus associados e os agentes locais do território, no sentido de os motivar a aderir e a participar nas atividades do projeto. Por sua vez, a Acessível Portugal é responsável por desenvolver um conjunto de ações. São várias as atividades a concretizar, que passam por auditorias e eventos Tour for All, tratando-se de um site, de uma aplicação móvel com informação e divulgação da oferta turística acessível em Portugal, como também estão previstas formações de sensibilização, desenvolvimento de uma plataforma de formação online, entrega de um kit de boas práticas por município, a realização de um vídeo promocional na região centro, de um guia turístico acessível da região, também de um manual de hotel inclusivo e, entre outras ações. Em cada município do Médio Tejo já estão identificados um conjunto de locais e equipamentos que irão contar com visitas técnicas para que possam, no futuro, melhorar as suas condições de acessibilidade. Entretanto, outros equipamentos e espaços já receberam visitas Tour for All.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva realiza já neste domingo, pelas 13 horas, a 7ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico, no Salão Paroquial de Carrazete, e o 7º Encontro de Tocadores Instrumentais Tradicionais. A mostra, evento gastronómico único no país, conferiu à Peralva Terra de Moinhos a denominação de Capital do Grão de Bico, conta este ano com cerca de 30 pratos diferentes confeccionados por diversos restaurantes da região e por cozinheiras amigas do grupo, à base do grão de bico, leguminosa que nos últimos anos tem ressurgido em força na gastronomia. Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva, deu, entretanto, conta à Hertz da realização, então, desta 7ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico.
Ela fazia parte da alimentação de todas as pessoas pobres, não é? E era nesta altura do ano que ela depois vinha ao de cima, uma vez que coincidia com as matanças dos animais e como ela, o feijão entrou muito mais tarde na nossa dinâmica, mas ela era cultivada de forma espontânea debaixo nos nossos olivais e as terras da prova tinham a potência para isso mesmo e por isso ela também fazia parte da nossa vida. Eu, o rancho, quis reeditá-la e fazer, de alguma forma, o ressurgir da tradição de confeccionar os pratos com grão. Os pratos e, obviamente, alguma aldeçaria que se fazia com o grão. Mas outros grupos também e outras instituições também têm, de alguma forma, puxado por ela. E acho que sim, porque é de valorizar os produtos endógenos da nossa terra. E pronto, é mais uma forma e mais um contributo que os reis têm, porque, como eu costumo dizer, os grupos não é só cantar e dançar, e é também dar uma forma de mostrar aquilo que tinham as nossas terras, que era pouco, porque éramos todos pobres, não éramos ricos, como toda a gente. Há alguns grupos folclóricos querem fazer que havia riqueza, muita riqueza nas nossas terras. A nossa não era rica, era uma terra extremamente pobre, a riqueza estava presente em duas ou três grandes casas, e depois o resto passava fome. Comia couves, comia grão, acima de tudo grão, e passava muita fome, porque comia muitos daquilo que apanhava na terra também, ao fim e ao cabo.
O Sporting Tomar vai defrontar o Sesimbra, em jogo a contar para a 5ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Zona Sul. É pelas 18 horas deste sábado. Frente a frente estarão ainda assim o líder, precisamente os Leões, e o Lanterna Vermelha, que ainda não sabe o que é ganhar. Já o Sporting Tomar só sabe ganhar. No plano teórico não restam dúvidas de que a balança pende para o lado dos nabantinos, mas todos os cuidados são poucos. Foi precisamente esta a mensagem, entretanto passada pelo treinador Nuno Lopes a propósito do encontro.
Agora é importante a gente também perceber que somos todos do mesmo campeonato, independentemente do lugar onde estamos. Isso são factos, o primeiro contra o último. Agora, acho que, para já, Sesimbra é uma terra de hóquei. Sesimbra também é um lugar onde os jogadores são gente valente. Portanto, entregam-se à luta, vão à luta. Portanto, todas as cautelas da nossa parte são poucas. É lógico que os resultados deles não têm sido os melhores, também já era de esperar, portanto eles jogam para a manutenção, nós jogamos para a subida, portanto só aqui tem que haver uma disparidade. Agora essa disparidade tem que ser posta dentro de campo e nós, não olhando muito ao que é o Sesimbra, mas olhando mais o que é nós, vimos nesse processo de melhoria das nossas exibições e queremos jogar melhor dependendo do adversário. Não nos interessa muito o adversário, mas o respeito máximo pelo Sesimbra, respeito máximo pelos jogadores, pelo treinador, neste caso pelo um jogo de campeonato, que eu digo que o momento por vezes é muito importante e sábado é o momento ali do jogo que decide. Por isso, respeito máximo, foco máximo na vitória e de preferência com boa exibição. É isso que nós vamos fazer.
Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem. Fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.